E nós estamos recebendo para mais um podcast aqui na 163 Web Rádio e também no blog do Toninho, o candidato a prefeito em Presidente Venceslau pelo PSDB, o Tufi Nicolau Júnior. Nós estamos fazendo esses programas, podcast, para que você que nos acompanha, você que está sempre com a gente, fique sabendo a intimidade dos candidatos a prefeito em Presidente Venceslau. Fique sabendo quem são eles, né? Como eles vivem, o que eles fazem, quais são as suas histórias. E nós estamos apresentando sempre esses programas aqui para você na 163 Web Rádio e também no blog do Toninho. Hoje nós estamos com o Tufi Nicolau Júnior, que é vereador em Presidente Venceslau, tem uma pegada política já há muito tempo, e ele vai falar de tudo isso para a gente aqui nesse bate-papo. Tufi, é um prazer recebê-lo aqui em nossa redação. Estamos aí estreando você no nosso podcast.
Bom, então, eu sou estreante do podcast.
Não, estreando você no nosso podcast.
Bom, boa tarde, Toninho. É um prazer sempre vir aqui, né? E ainda mais no podcast, que é o primeiro podcast que eu estou fazendo.
Ah,
um prazer.
Tufi, e daí, conta a história para a gente sua. Nós sabemos que você tem um pai prefeito, a gente sabe que você é filho da Luci, mas tem algo mais íntimo, né? A história do Tufi criança. Quem são, na realidade, seus pais, suas irmãs? Fala para a gente.
Ah, então, eu sou o mais velho de 3 filhos, eu tenho mais 2 irmãs. Gêmeas, né? Hoje as duas são...
Como elas chamam?
Uma chama Érica e a outra chama Eliane. Eu tenho uma filha, né? Hoje com 22 anos.
Como ela chama?
Maria Eduarda. Mora comigo, inclusive. Nós moramos juntos, os dois. Né? Hoje ela tem 22 anos e hoje ela é a que está conduzindo o Carijó, né? Eu estou passando o bastão para ela, então está me ajudando muito. E as minhas irmãs, uma mora em Três Lagoas, é dentista, e a outra mora aqui, mas trabalha na Caixa Econômica Federal em Presidente Prudente. Né?
Tufi, seus pais?
Meus pais. Minha mãe se chama Luci. Né?
Quantos anos?
Ela deve ter hoje uns 78, acredito. Então, precisa fazer a conta, que eu sou ruim com o número. E meu pai é o Tufi, já falecido há 7 anos, aproximadamente. Né? Ex-prefeito, advogado.
Então, legal. Tufi, fala um pouco da sua infância. Você é venceslauense, é claro, né?
Eu sou nascido aqui, né? Passei minha infância inteira aqui. Estudei nos principais colégios, mais tradicionais colégios em Venceslau, Álvaro Coelho, Batatinha, né? A vida inteira vivi aqui em Venceslau, na minha infância, nos parques, na praça. Aquela vida rotineira de interior, né? Que é o mais gostoso.
E... teve a infância, teve a juventude também, né? Como foi a juventude?
Juventude também, até os meus 15 anos, também na minha juventude, estudei também aqui, tenho a minha turma toda, os meus amigos são aqui, a gente tinha a turma de carnaval, né,
que
dos
turma
blocos.
Era? Que turma era do carnaval?
Minha turma se chamava, com um nome bem estranho e esquisito, chamava The Chavask.
The Chavask? Você era do Chavask?
Você era do Chavask. Né? E eles todos hoje, ainda alguns moram fora, mas nós nos reunimos todo final de ano numa confraternização. Né?
Faz uma confraternização, Chavask?
Todo ano. Inclusive...
Eram quantos, mais ou menos?
Nossa, eu acho que devia ser uns 20.
Uns 20?
Eu não sei te falar.
Eu lembro
tem um
dessa
grupo
turma,
que eu preciso contar.
Eu lembro dessa turma no carnaval. Bagunçava, hein?
Isso, muito.
Aquele carnaval de salão era gostoso, né?
Nossa, era a melhor coisa que tinha, né? Não existia coisa melhor, né?
E acabou, né? Tem lembrança disso tudo?
Muita lembrança. Acho que foi uma das melhores épocas da minha vida, né? A gente tinha uns amigos mesmo que estavam juntos, ia para o carnaval, saía aqui na avenida, né? Enfim, era uma época muito boa, né?
Tufi, e você viveu sempre assim no meio político, né? Que seu pai teve uma vida política intensa.
Eu sempre vivi desde criança no meio político, né? Desde muito criança. Meu pai foi vice-prefeito com Inocêncio Herbella, depois foi prefeito de 88 a 92, né? E a vida inteira acompanhei, inclusive de ir ao gabinete dele, porque era muito criança, inclusive a Bidu, sua esposa, também era secretária, né? A Bidu participou muito da minha vida quando criança também. Então, assim, desde pequeno eu tenho uma ligação com política muito forte, muito forte, muito presente. Muito presente.
E depois você se formou advogado?
Não.
Se formou em direito?
Não, na realidade eu com 18 anos fui fazer arquitetura em Marília.
Arquitetura?
Arquitetura, acredite, eu gosto até de arquitetura. Eu estagiei no escritório aqui, depois fui fazer faculdade em Marília, na Unimar, fiquei lá por um ano. Naquela época não havia FIES, não havia nada, e meu pai naquela época apertou a coisa aqui, era caro. É, morar lá, se manter lá, a faculdade era cara. Aí eu fiquei um ano e resolvi voltar, né? E logo ingressei na Unoeste, fiz direito, me formei bacharel em direito e advogado logo em seguida. Né?
É, e desde quando é isso? Você lembra o ano que você se formou? Ah,
rapaz, eu acho que foi em 2000.
Você é ruim de data?
Eu estou muito ruim, porque eu sou velho, né?
Não, sou velho. Quantos anos você tem, Tufi?
Tem 45, olha o número bacana.
45?
45, exatamente. Fiz dia 16 de outubro desse ano agora, no mês passado. Eu fiz exatamente 45 anos.
Tufi, se lembra o ano da
acho que foi em 2000, se eu não me engano. Eu estudei em Marília de 95 a 96... Depois eu vim para cá e me formei em 2000, né, na faculdade na Unoeste. Depois eu tive alguns empreendimentos aqui, né, bar, enfim.
Qual o primeiro bar que você montou?
O primeiro bar...
Você sempre teve assim, um tino para o lado de ser meio botequeiro, assim, dono, né? Dono do boteco.
O primeiro bar foi... Eu ainda fazia faculdade, eu fazia na Unoeste. Foi em 98, se eu não me engano, ou 97, não exatamente, que chamava Bar dos Tuba.
Bar dos Tuba.
É, porque era Baleia, que era meu sócio, com o Alexandre Guimaro, e Tufi. Foi ali na Regente Feijó, perto do cemitério, e foi bem diferente também a época, que a gente colocou o som ao vivo, tinha mesa de sinuca, era bem diferente do que já havia tido aqui em Venceslau. Durou mais ou menos um ano esse bar. Aí depois, logo em seguida, são tantos que eu nem lembro direito a ordem, logo em seguida eu tive o Quitanda Bar.
Quitanda Bar.
Que foi ali na Princesa Isabel, onde é 1,99 ali, acho que é do 10 ali, se eu não me engano. Antiga Pisos ali na esquina. Né? Antes da Antiga Pisos ali, era meu bar lá. Né?
Tá certo. Ali era uma quitanda, por isso que se chama Quitanda Bar.
Isso, era uma quitanda, acho que você deve saber melhor do que eu.
Né? Quitanda do Juliano.
Muito bem. E aí, nós tivemos a ideia de colocar a Quitanda Bar em função de ter sido uma quitanda lá por anos. Né? Então, era eu e mais dois amigos. E logo depois também eu resolvi ir embora para São Paulo. Estudei lá por um período, fui estudar para concurso, trabalhei um período lá, fiquei lá uns 5 anos. Né? Trabalhei, estudei. Depois resolvi voltar. E aí eu abri o terceiro bar.
O terceiro bar?
Que é o Nalinha.
Na linha.
É aqui em frente à prefeitura, onde era o antigo Lava Jato, né? Que hoje, inclusive, inaugurou semana passada lá um outro bar com outro nome. Né? Que ele também foi bem bacana, eu tinha um sócio, né? Mas eu acabei vendendo nos primeiros 6 meses também, e foi bem na época, foi em 2008, foi bem na época que eu me candidatei, e fiquei só 6 meses lá, porque eu vendi a minha parte lá.
E depois, o último é o Carijó.
E hoje... Né, eu tenho o Carijó até hoje, né? Na realidade, o Carijó, minha filha que está. Estou passando bastante.
O Carijó, você aguentou firme, faz tempo firme. Que tem o.
E por incrível que pareça, o Carijó tem 4 anos. Em maio de 2021 vai fazer 5 anos. E eu não tenho sócio.
Não tem sócio.
Eu acho que por isso que deu certo.
Por isso que deu
certo. É um empreendimento familiar.
Ah.
Acho que isso dá muito certo.
Ah, que bom. E o Carijó, ele funciona como?
O Carijó funciona. De quinta a domingo, a partir das 6. Né? Às sextas-feiras, antes da pandemia, nós costumamos colocar um som ao vivo. São porções variadas, algumas diferentes, inusitadas, com drinks. E eu acho que o local é muito agradável, né? Fica à beira ali da pista de caminhada. 70% do bar é ao ar livre. Então, é um lugar bem aconchegante e gostoso. Então, acho que por isso que deu certo.
E agora, você na política, você está no segundo ou terceiro, a terceira legislatura?
Estou no terceiro mandato.
Terceira legislatura.
Consecutivo. Nós começamos, me elegi em 2009, meu primeiro mandato de 2009, até os dias atuais. Né? São 3 mandatos.
3 mandatos.
8, 12.
Pelo PSDB. É,
12, 16, 16, 20.
E qual que é, como que vem sendo essa experiência de você ser um vereador?
Eu, como eu te disse, eu sempre gostei de política, sempre convivi com política desde criança. E eu acho que realmente a política vem da família, vem do sangue, vem... E eu gosto muito de política. Política tem em todo lugar, né? Na sua casa tem política, na igreja tem política, no seu trabalho tem política. E o mais legal do que eu aprendi nesses mandatos é que a gente pode ajudar, né, a cidade de alguma forma mais contundente sendo vereador. Apesar de não conseguir fazer muito, exercer um mandato de vereador é interessantíssimo, porque você pode fiscalizar e ajudar, né, na administração municipal. Nem sempre ajuda, mas a gente tenta.
É, Tufi, vamos falar de uma... Nós esquecemos da Festa Fantasia, né?
Ah, nossa!
Festa Fantasia.
Vou saber data.
Olha, você fez... A partir de que ano a Festa Fantasia?
Meu Deus.
Os protagonistas sempre foram você e a Vanessa?
Sempre, sempre. Sempre eu e a Vanessa, que é a Vanessa, filha da Beth do Bazar e dona da Maison, confiança. A Festa Fantasia, se eu não me engano, a última festa foi em 2012, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas a gente fez essa festa por 18 anos, né, consecutivos, no Coroado.
A festa já chegou até a ser capa da revista.
Chegou a ser capa da Radar, inclusive está aqui que eu estou vendo, fiquei muito feliz em ver. E foi uma festa que movimentava a região inteira, famosa na região inteira, já chegou a colocar numa festa 4.300 pessoas, né, movimentava o comércio. Era uma festa que fazia parte do calendário municipal, era uma festa esperada pela cidade, movimentava o comércio, venda.
Sendo um evento assim privado, é gente pra caramba, hein? 4.300 pessoas.
É muita gente. Hoje em dia é difícil fazer isso. 4.300 pessoas é gente pra caramba para uma festa privada.
4.300 pessoas que entraram, né? Porque ficava muita gente de fora.
Ah, não,
né?
Lá fora ficavam mil.
Né? É, lá fora, as pessoas na Festa Fantasia que o Tufi e a Vanessa faziam, muitas pessoas não iam na festa, não entravam para curtir a festa a noite inteira, mas iam na portaria para receber e olhar e até fotografar as pessoas que vinham fantasiadas. Isso é fato, né?
Não, eles chegavam aí fantasiadas, levar a churrasqueira lá na frente, já montar às 6 horas da tarde, deixar o carro parado com o som... Então ficavam duas festas, lá dentro da festa e lá fora. Era muito engraçado.
E por que parou tudo aquilo?
Ah, eu acho que não é que houve um desgaste. A Vanessa casou, teve filho. Eu também tinha meus empreendimentos, estava na política. E houve um desgaste natural da festa, né? A gente fazendo coroados, aí depois pensou-se em mudar para outro lugar, as pessoas ficavam lá fora mais do que dentro. Então, acho que a gente chegou no momento que falou, vamos dar uma parada, né, para ela não acabar.
Não é um modelo que vai, um modelo de festa que vai parar para sempre, né?
Não, tanto é que...
Mesmo porque as crianças que viram aquilo lá hoje querem ter uma festa dessa.
Hoje, né? Eu conheço muita gente que está casada e tem filho, né, que se conheceu na festa. A Festa Fantasia, por 18 anos, você imagina o tanto de história que não tem. De gente que se conheceu lá, de gente que casou, né, porque se conheceu na festa, e hoje os filhos desses casais que escutaram falar querem uma festa fantasia. Mas quem sabe um dia a gente possa voltar a fazer, né?
Que legal. Tufi, e agora, assim, o relacionamento que você teve com seu pai, com a sua mãe? Seu pai era um cara meio fora do normal, né? Além de ser uma pessoa extremamente bondosa, né?
Meu pai... É o que você falou, você conheceu muito bem ele. Ele tinha um jeito dele seco, né, de ser, mas tinha um coração enorme, ajudava todo mundo, tirava...
Moço, que é isso, moço?
Aham, não era falso com as pessoas. Eu falo com meu pai, eu sou muito parecido com meu pai nesse sentido. Meu pai não era aquele político que bate nas costas e pega na mão só para ter voto. Se ele tivesse que falar alguma coisa para você, ele falava na sua cara. Assim, eu acho que eu sou assim, eu acho que ele tinha sinceridade demais. Né? E eu acho que isso é uma qualidade, não é defeito, não.
Autêntico.
Autêntico, a
palavra
mais correta.
A palavra correta é autêntico.
Né? Eu acho que é isso.
Era uma pessoa autêntica, né?
Uhum. E não é aquela coisa que fala, ela era político, não, ele era autêntico.
E querida por todos, né?
Sim.
O Tufi era realmente...
Muito feliz de ser filho de Kenzo, tenho muito orgulho.
Eu lembro que o Tufi fazia assim, uma uma reunião constante com amigos em casa. Uhum. Todo dia tinha um jantar naquela casa.
Todo dia tinha alguém lá para conversar com ele.
É, todo dia, né?
Todo dia. Não é um exagero, todo dia.
E ele gostava de cozinhar, né?
Ele gostava de churrasco.
Gostava de churrasco.
Ele gostava de churrasco, de fazer linguiça. Você deve ter recebido já alguns
pacotes. Pimenta.
E de pimenta. Né? Às vezes ele estava sozinho, era rotina. Mesmo que não fosse ninguém, e mesmo que fosse tarde, ele assava um pedaço de carne ou um pedaço de linguiça, tomava uma cerveja e ia dormir. Antes disso, ele não iria dormir. Sozinho, às vezes. Sozinho.
Ah, é? Ah, que bom. Ô, Tufi, e agora, essa campanha, como que você está lidando com tudo isso aí, essa correria?
Toninho, a gente acabou de falar, 3 mandatos, eu resolvi sair candidato a prefeito, porque para fazer tudo que a gente tentou e tem vontade de fazer como vereador, mas em função de ser vereador é muito limitado, né, tudo que a gente pretende fazer no nosso plano de governo, o vereador não pode fazer, porque é privativo do prefeito. Então, por isso que eu entrei nessa, para tentar realmente melhorar. Resolver o problema é difícil. Mas eu vou te falar uma coisa. É uma campanha que eu nunca vi. Eu participei de 3. Está muito estranha essa campanha, pelos ataques que nós estamos
sofrendo. São muitos candidatos, né? Você esperava tantos candidatos assim ou não?
Não, não só pelo modus operandi da campanha, mas pela quantidade de candidatos. Nunca na história de Venceslau tiveram tantos candidatos, 8 candidatos, eu nunca vi isso na vida. Uma cidade com 39 mil habitantes.
E essa experiência também, é difícil de encaixar alguma coisa, né?
Nossa, é praticamente impossível de falar, né?
Então, você vai fazer visita, já passaram quantos lá?
Se com 2, né, até para vereador na época de campanha, você já se esbarrava ou já havia passado, com 8... Né, as pessoas ficam muito mais saco cheio, porque passar um, depois passar outro, depois passar outro. É muito complicado de fazer campanha hoje. Mas precisa ser feita do corpo a corpo. Nada substitui.
Como você vê presidente Venceslau hoje, Tufi? Como você olha para a cidade? Qual o olho crítico?
Com sinceridade, falando como vereador e pré-candidato, eu vejo Venceslau parada no tempo, desatualizada. É assim que eu vejo Venceslau. Venceslau precisa se atualizar. O modo de gestão pública de Venceslau precisa ser atualizado. É desse jeito que eu vejo Venceslau. A gente vê há quanto tempo é buraquinho de rua e migalhinha de emenda. Né? Os serviços públicos não se atualizam com a internet. Né? A gente precisa sistematizar tudo para tudo andar mais rápido, para economizar. Então, acho que falta gestão. Venceslau está parada no tempo.
E com relação a um olhar de futuro para Venceslau?
Posso falar se eu for prefeito só.
Ah,
só desse jeito que eu posso olhar o futuro. Eu só posso falar e olhar o futuro, se Deus quiser, nós ganhamos para prefeito no dia 15. Porque nós temos a parceria do governo do estado, aquela velha história que eu fico repetindo, mas é realidade. Não precisava nem ser eu o candidato, podia ser qualquer outro. A vantagem de votar num partido que é parceiro do governo do estado é a parceria de trazer verbas. Venceslau não tem receita própria, com poucas exceções. Né? O futuro, eu tenho certeza que se nós ganharmos e vamos ganhar, as coisas vão ser atualizadas, nós vamos trazer muito mais verba, nós vamos conseguir fazer uma gestão literalmente voltada para a modernidade e para voltar a ter orgulho de Venceslau.
E seu olhar amoroso para a cidade? O olhar de amor que você tem, como que é? Você gosta das pessoas, você gosta...
Tenho boas recordações, não só da infância como agora. Tenho poucos amigos, né, porque a maioria foram embora, mas a gente faz muita amizade no meio, principalmente eu que tenho o Carijó lá. Né. Assim, eu amo morar em Venceslau. Estou aqui, quero morrer aqui. Tanto é que voltei para cá. Venceslau é incrível, mas nós precisamos voltar a ter orgulho, né? Precisamos ajudar Venceslau a bater o coração mais forte.
Tufi, agora vamos falar do nosso cotidiano. E essa pandemia, essa história dessa pandemia, como que você digeriu isso aí, essa coisa toda da gente ter que usar máscara, de ter que evitar aglomeração, de mudar totalmente a vida?
Foi assustador, né?
Hã?
Foi assustador e ainda está voltando a ser assustador, por incrível que pareça, apesar de ter caído, agora está subindo o pico de novo. Eu tenho comércio que tem aglomeração, teoricamente. Foi difícil A gente conseguia...
Você ficou fechado um tempo?
Ficamos fechado um tempo, depois só no delivery, que para nós, para o meu comércio, é difícil manter, porque eu tinha muitos funcionários, tem uma série de coisas que a gente fez lá. Né? Graças a Deus estamos voltando. Né? Mas não só isso, né? O fórum também, eu sou advogado, também parou tudo, ficou tudo o tempo muito parado. Né? Mas eu acho que a gente conseguiu digerir bem, né? Mas ainda falta muito para poder voltar ao normal. Né? Mas melhorou bem.
É, essa pandemia, você acha que a gente se livra disso logo ou não? Como você está olhando os noticiários, apesar de que parece que você não está lendo muito esses dias.
Não,
né? Esses dias
eu não estou conseguindo nem ver rede social. É, eu acho que exterminar totalmente é um pouco complicado de falar. Né? A gente vai precisar viver sempre com receio e com muito mais resguardo.
E você está tendo cuidado com rede social ou não? Está tendo cuidado com rede social? Porque a rede social hoje é uma fogueira, né?
Uhum.
Às vezes qualquer frase vira um...
Ou te levanta ou te mata.
É.
Né? Hoje, mais do que nunca, eu tento colocar simplesmente o essencial e não falar nada que seja duvidoso, né? Principalmente nessa época de campanha. Rede social é extremamente poderosa e necessária, né? Para tudo. Então, eu preciso ter cautela para tudo, é, principalmente nesse momento. Cautela, é o nome acho que eu preciso, que eu mais uso hoje, é ter cautela para fazer qualquer coisa.
Tuvi, gostou desse podcast?
Adorei.
Legal?
Muito bacana, pô.
Quer mandar algum recado ou não?
Não, eu gostaria de te agradecer e fiquei feliz de fazer meu primeiro podcast com você, que, enfim, para mim é da família. Né? E, pô, estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de tudo que eu estou passando. Né?
É, essa história, mais uma pergunta, essa história toda da campanha política, e, de você ter a coragem de ir lá para o pleito principal, tal, isso também está trazendo bastante experiência, né?
Muita, eu conheci não só pela experiência política, mas eu conheci muita gente do nosso meio, da campanha, que a gente não fazia ideia, que o tanto que o coração das pessoas são boas, vários verdadeiros amigos... Né? E a gente conheceu muito melhor os problemas de outras pessoas, a gente já sabe como vereador, mas assim, é uma experiência impagável, impagável.
Muito bem, Tufi, obrigado, hein, pela sua presença aqui no nosso podcast, Tufi Nicolau Júnior, que é candidato a prefeito pelo PSDB, o pleito é no dia 15 de novembro, nós estamos fazendo essa entrevista no dia 9 de novembro. Um abraço, obrigado.
Obrigado a você.